Bom, são 11 horas e 48 minutos, 11 e 48, e nós vamos agora chamar Marcos Carneiro com Minutos de Sustentabilidade.
O programa Alemanha Música traz para vocês Minutos de Sustentabilidade. Apresentação Marcos Carneiro, vivendo bem hoje e garantindo o bem-estar das futuras gerações.
Mais uma vez, bom dia aos ouvintes. Hoje eu vou falar do assunto que permeou os noticiários essa semana. Bater um papo com vocês sobre a questão lá do Japão e a volta à caça das baleias. Nós precisamos analisar esse assunto por um aspecto que não é trazido para todos.
Qual é o nome dela?
No debate. O Japão, claro que houve uma época em que havia um abate grande de baleias por parte do Japão, que chegou inclusive a ter uma tecnologia nos barcos de pesca, em que mais ou menos era assim: entrava baleia, saía óleo, carne, ela era processada quase que automaticamente. O Japão deixou de pescar a baleia por uma pressão internacional muito grande, pressão essa que vinha muito dos países exportadores de carne. Vocês imaginam um país como o Japão, com aquele número de pessoas, que não tem pasto, né? Não tem área para cultivo, para cultura do criação do gado. O gado no Japão é criado confinado. Eles até desenvolveram uma técnica de criar um boi, uma carne caríssima, apreciada hoje até no mundo inteiro. É um boi que bebe cachaça, ouve bar, totalmente diferente. Esse boi tornou-se numa carne que é uma especiaria, mas que não representa um valor expressivo na sua pauta de exportação. E é óbvio que quando você pressiona um país com poder aquisitivo como o Japão, e que não tem muitas fontes de proteínas, né? A gente pensa assim no Japão como potência e esquece que eles são potências superando todo tipo de adversidade que vocês podem imaginar: terremoto, tufão, furacão, vulcão, frio, não tem petróleo, não tem nada de recursos naturais, a não ser a inteligência e a vontade de viver e de superar o desafio que tem o japonês. Então, a carne de baleia, para eles, é uma fonte de proteína, de alimento, tá? Então, claro, se eles não têm a baleia para comer, eles vão ter que importar carne, inclusive, da gente, né? Então, é óbvio que ninguém vai gostar de que eles deixem de comprar carne. Então, você vende o produto não abater a baleia, isso soa bem aos nossos ouvidos, né? E é difícil ir contra isso, né? Na verdade, as baleias ameaçadas de extinção, que eram abatidas para alimento, hoje estima-se em 1 milhão de espécimes habitando os mares, né? E é óbvio que não interessa ao Japão exterminar a baleia, porque é o alimento dele, mas como não existe uma técnica de criar baleia em cativeiro ainda, né, não tem outro jeito senão pescando ela. Mas se isso for feito de uma forma controlada, assim como se faz hoje manejo de florestas, né, você pode tirar tantas árvores por ano sem que você ameace a floresta, também o abate da baleia pode ser feito de uma forma, dentro de um limite tolerável, né? Não interessa a quem está consumindo a carne da baleia, que ela desapareça porque ele perde seu alimento. Então vamos olhar isso com um pouco de menos de paixão e mais com razão. Né? A baleia que o Japão precisa abater é para alimentar de proteína seu povo. E é um povo que merece toda a confiança nossa. Né? A Finlândia e mais um país que agora eu me foge da memória, nunca deixaram de abater as baleias, né? E eu vou reafirmar aqui, para que vocês não esqueçam, né? O Greenpeace está lá tomando as dores e querendo defender as baleias e etc e tal, é contra, obviamente, a decisão do Japão de fazer o abate da baleia. Mas eu torno a perguntar, quando o Greenpeace tomou alguma atitude para reprimir, para combater, para denunciar alguma atitude de cunho ambiental de iniciativa americana? O silêncio é para reflexão, né? Então, pensem bem nisso, né? Não se deixem levar por essa onda simplesmente irracional ou emocional. Né? O Japão não se propõe a exterminar as baleias, muito pelo contrário, ele precisa delas para sobreviver. Isso aguentou por muito tempo, fez alguns estudos, matava alguns exemplares para estudos. Ele não está ameaçando a baleia que está ameaçada de extinção, e sim o tipo de baleia que habita os mares em grande quantidade. E claro, isso vai contrariar interesses econômicos e a pressão vai ser grande. Não estou aqui defendendo extermínio das baleias, por favor. Alguém no mundo está contra a morte do gado, do frango, do coelho? Né? Não, né? Porque tudo isso é criado em cativeiro e é pauta de exportação que gera bilhões de dólares. Mas todos são abatidos com a mesma finalidade, alimentar proteína, a humanidade que não pode viver sem proteína, proteína animal. Né? Nós somos um animal carnívoro, desde que nascemos com dois dentes caninos exatamente para poder rasgar a carne, e a proteína animal faz parte da nossa alimentação, está mais do que provado, por mais que os veganos esperneiem e tal, que sem proteína você passa a ter uma série de problemas de saúde, inclusive. Então, eu queria só alertar para isso. Né? Não é proposta do Japão exterminar as baleias, mas sim poder caçar uma quantidade que mantenha o equilíbrio das baleias. Nós estamos com 1 milhão, o fato de não matar mais já tem 1 milhão. Eles ficaram, desde os anos 80, privados de poder comer essa proteína. Obviamente que eles gastam uma fortuna para poder consumir proteína animal. E eles vão voltar a um hábito alimentar e com sabedoria, né? Vários países saíram de acordos, como os próprios Estados Unidos, né, de explorar o óleo do xisto, e o Greenpeace não foi lá para frente da Casa Branca, nem para as empresas petrolíferas, que são os que bancam os Greenpeace da vida, para protestar, porque, né, tem interesse econômico muito forte em jogo. Então, vamos com calma, vamos olhar essas notícias sem paixão, sem facção, mas com o pé no chão. E eu costumo dizer, infelizmente, espero que nunca chegue a isso, mas a hora que tiver um único animal na Terra e um homem passando fome, esse animal vai ser executado. Não vai ter jeito. O homem é o principal habitante do planeta. E ele não vai fazer isso, é só um exemplo, né, de prioridade. Para quem crê em Deus, lá no Gênesis, Deus diz ao homem para ele dominar sobre todas as espécies que existem na terra, né, e usá-las para seu alimento, cultivar a terra e governar sobre elas. Quer dizer, ele tem saber administrar isso, né? Não é destruir o meio ambiente, porque aí ele não estaria sendo o gestor do planeta que Deus deu a ele para cuidar. E vocês podem ver que toda vez que chega perto de um abismo, o homem dá um jeito e nós seguimos em frente. Hoje nosso pastor lembrou, nós vamos virar o ano com 7 bilhões e 700 milhões de bocas para alimentar. Como fazer isso? Plantando couve no quintal? Certamente não será. Tem que ser com muita tecnologia, com agricultura intensiva, e mesmo assim alguns não vão ter muito o que comer, né? Pensa assim, 1 quilo de arroz por habitante dia dá 7 bilhões e 700 milhões de quilos de arroz se a gente se alimentasse com 1 quilo de arroz por dia. Então pensem nisso, nessa dimensão que o planeta tem, essa gente toda para comer, né? Fora não sei quantos bilhões de animaizinhos que também estão comendo, e às vezes comendo melhor até do que a gente. Então vamos pensar sem paixão, não vamos deixar de olhar para a nossa dispensa, não. Se você olhar a tua dispensa, olha que tem 7 bilhões e 700 milhões de bocas para se alimentar no mundo. E os recursos são só os que estão aqui disponíveis, né? É o que tem no planeta. Ainda não dá para trazer nada para comer de Marte nem da Lua, porque por enquanto só tem poeira. E a gente não aprendeu a comer poeira ainda, né? Nem se alimentar de pílulas, né? Só mesmo nos desenhos animados que ainda tem isso aí. Tá bom? Então eu desejo a todos um feliz ano novo. Que estejam conosco em 2019. Que as pessoas façam seus planos e corram atrás dele, porque só fazer não vai resolver nada, né? E tenham assim seus desejos realizados, mas para isso é preciso trabalho e é preciso esforço, né? Para levantar da cama precisa de esforço. Eu tinha um sócio que dizia que o corpo tende à inércia, né? Então, até para acordar você precisa fazer esforço. E sem esforço não dá para fazer nada. Tá? Um bom 2019 para todos.
Muito bom, Marcos. Obrigada mais uma vez. E você que não conseguiu acompanhar na íntegra agora, a partir de terça-feira, mais ou menos, o programa está disponível no site alemanhamusica.com.br, tá bom? Vamos para o intervalo, vem a palavra do bispo, logo em seguida um tempo para a paz, um hino e depois nós retornamos.